UEL FM Notícia.
Boa tarde. Terça-feira, 8 de abril de 2025. Com a proximidade do vestibular 2026, a Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL lança a 17ª edição da revista Diálogos Pedagógicos. A UEL comenta suas provas. O material de 200 páginas é uma importante ferramenta de apoio aos vestibulandos. Contém todas as questões e a redação do último vestibular, com comentários sobre as alternativas e exemplos de textos. Além das disciplinas, traz uma análise específica sobre a prova de redação, indicando problemas que possam comprometer o rendimento do candidato, como fuga ao tema, cópias de textos de internet, letra ilegível, além de erros gramaticais relacionados à concordância, regência, pontuação e crase. Acompanhe os detalhes na entrevista com o diretor pedagógico da COPES, Luiz Melo.
É o 17º volume, né? Esse trabalho começou por volta de 2010, né, 2000, um pouquinho antes, né, ele ficou mais intenso com a prova discursiva, que foi a partir de 2012, né, então a partir de 2012 a UEL passa a trabalhar com a prova, além das questões objetivas, questões discursivas, e aí tornou esse trabalho da revista cada vez mais enriquecedor, né, assim, com exemplos de respostas, então já estamos na 17ª volume ou edição, assim como queiram, né?
Sim, Luiz. Vamos detalhar a proposta, então. Por que existe a revista Diálogos Pedagógicos?
Tá, a revista ela veio com o intuito de quê? De auxiliar professores do ensino médio, os alunos, né, os candidatos, né, ao vestibular, para que eles tenham uma compreensão das questões, como que é cobrada as questões, porque as questões da UEL ela tem a questão são questões mais interpretativas, né? As provas do primeiro dia, vamos dizer assim, são questões objetivas, mas requerem uma leitura mais atenta do candidato. Na prova do segundo dia, a prova discursiva ela vai cobrar uma habilidade dele do escrever, né? Habilidade de coesão das ideias. Então, a revista ela vai trazer para o candidato, para esse professor do ensino médio, o quê? Como que a UEL ela avalia suas provas, né? Como que ela trabalha os diversos conteúdos das várias disciplinas das 12 disciplinas que nós temos, né? Então, a proposta foi com esse intuito.
Luiz, e como é que estão apresentadas essas informações, né? O estudante que já estiver aqui antenado, preocupado com o vestibular, é uma revista importante nesse momento. E então vamos detalhar aqui, né? Como essas atividades, as perguntas, as questões do vestibular são comentadas.
Sim. Em relação ao primeiro dia, nós apresentamos tabelas, alguns gráficos, né? Onde nós apresentamos o quê? O grau de dificuldade em cada uma das questões, né? O índice de discriminação, tá? Esse índice de discriminação nós utilizamos a teoria de resposta ao item, tá? Que é o mesmo que o Enem utiliza para validar as questões. A diferença do Enem é que ela valida as questões e depois aplica. Nós não temos como fazer essa validação, por quê? Porque o vestibular, as questões são inéditas. Então, você não tem como público uma amostra para poder fazer uma validação dessas questões antes de aplicá-la. Tá? Mas como o Enem tem, ele tem esse outro intuito, né? Então, nós fazemos o quê? Nós fazemos a TRI, aplicamos a TRI após a aplicação da prova para nós verificarmos o grau de discriminação. Dentro do grau de discriminação, nós temos as questões que nós consideramos ótimas, né? Aquelas que realmente discriminam os melhores candidatos dos candidatos menos preparados, vamos dizer assim. E temos as questões boas, que ela tem também um índice ali que é calculado matematicamente, vamos dizer assim, o melhorar e o pobre, né? Aquela questão que provavelmente não discriminou, aquela questão que foi o candidato, ele foi acertou de forma aleatória, né? Então, nesses casos, a gente avalia a questão como pobre. Além dessas tabelas do primeiro dia, para o segundo dia, né, nós apresentamos para cada uma das questões, porque são três, cada candidato faz três disciplinas, né? Em cada disciplina, três questões. Então, para cada disciplina, são escolhidas, para cada questão, três modelos, três exemplos, né? Esses exemplos são um exemplo satisfatório, em que o candidato respondeu, atendeu a expectativa de resposta, ele mostrou conhecimento sobre o assunto, né? O segundo modelo que é escolhido é um modelo parcialmente satisfatório, para mostrar para aquele candidato, futuro candidato, né? O que foi considerado ali um meio termo, né? O que foi considerado parcialmente satisfatório. E um exemplo de resposta insatisfatória, que é o quê? Aquilo que o insatisfatório é aquele candidato que conseguiu ter uma pequena compreensão, mas ele ficou limitado a algum conhecimento que ele não tinha, né? Então, para cada questão, nós utilizamos três exemplos.
Estamos conversando com Luiz Melo, diretor pedagógico da COPS, sobre a mais recente edição da revista Diálogos Pedagógicos. A UEL comenta suas provas. Luiz, então, além das disciplinas, há a prova de redação. Como é que é feita a análise?
Para a prova de redação, nós trabalhamos um pouco mais além dos exemplos, né? A prova de redação, ela, além de apresentar mais de um exemplo, às vezes dois, três exemplos dessas respostas satisfatórias, parcialmente satisfatória e insatisfatória, nós apresentamos outros exemplos, como, por exemplo, fuga ao tema, que acontece bastante. Qual outro exemplo que eu vou te colocar aqui? Cópias de texto de internet.
Vocês, claro, têm os mecanismos para identificar.
Sim, porque hoje, o que ocorre? Tem muito site, muito rede social, em que eles dão como se fosse uma receita para o candidato. Olha, essa aqui é uma estrutura, certo? Pronta. E você só vai substituindo algumas palavras-chave, né? Então, no último vestibular, por exemplo, houve várias redações que traziam os mesmos autores. Traziam dizeres assim, muito parecidos, e aí a banca, ela vai percebendo esse movimento, né? E aí é hora de calibrar, é hora de conversar entre o grupo, né? Então, esses são exemplos que a revista também vai trazer, tá certo? Além de outras, redação com letra ilegível, né? Ou redação, às vezes, que o candidato, ele, para poder preencher o número de linhas mínimo, né, ele começa a dar espaçamentos, né, maiores entre uma palavra e outra. Então, são exemplos que a gente coloca que nós colocamos na revista, para que esse candidato não repita esse erro, né, não repita esse equívoco, né? Além de outros exemplos, como, por exemplo, problemas que a gente chama equívocos atípicos, né, que é erros de acentuação, concordância, separação de palavras que não existem, sabe? Regência, pontuação, crase. Então, são vários problemas que na prova de redação nós fazemos um pouco mais completo para mostrar para o candidato, para que ele possa, e os professores também que do ensino médio, tenha esse conhecimento.
Como acessar? É uma versão digital.
Exatamente. Já estará disponível no site da COPS, né? COPS, www.cops.uel.br. E o candidato, quando ele entrar no site da COPS, ele já vai ter esse banner da revista, né? Para que os candidatos pretendentes ao vestibular 2026, né, possam ter acesso, dar uma pesquisada, né? Porque essa revista é já no formato que foi alterado ano passado, né? Que é com sociologia obrigatória para todos os cursos, né? Então já é um modelo um pouco diferente daquele que vinha até o ano passado.
Luiz Melo, diretor pedagógico da COPS, Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL. A COPS é o órgão responsável pela elaboração e aplicação das provas do vestibular da universidade. O vestibular 2026 será realizado nos dias 26 e 27 de outubro deste ano, com as provas de habilidades específicas programadas para o dia 14 de setembro. Já as inscrições para o vestibular 2026 estarão abertas a partir de 1º de julho.
Soy del sur. Vengo del sur. Me hago esta pregunta, ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes?
Atendendo a pedidos do público, o filme Os Sonhos de Pepe permanece em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde, com sessões às 4 da tarde e às 7:30 da noite. Lançado em dezembro de 2024, o documentário de 1 hora e 26 minutos de duração acompanha o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica em suas viagens, explorando sua visão sobre sustentabilidade, justiça social e as crises climáticas. O documentário tem direção de Pablo Trobo, produtor e diretor de cinema independente uruguaio. O diretor da Divisão de Cinema e Vídeo da Casa de Cultura da UEL, Erasmo Cambuí, comenta.
Atendendo a vários pedidos que tivemos durante a semana, nós vamos continuar com a exibição do filme Os Sonhos de Pepe nas sessões das 16 e 19:30 horas, né? O pessoal que foi lá, realmente o horário das 21h30 é um pouco tarde, né? Aí várias pessoas, eu quero assistir, mas eu não consigo, então nós vamos continuar com ele, né? Então só com Os Sonhos de Pepe nas sessões das 16 e 19h30 horas. Então nesse filme, Os Sonhos de Pepe, o diretor acompanhou, né, as viagens diplomáticas do Pepe Mujica durante um bom tempo, várias reuniões na casa dele, várias situações, né, do cotidiano mesmo, de um presidente, né, que tenta até hoje mostrar, né, para as pessoas tentar, né, conviver com a natureza, com o ser humano de forma mais pacífica. Né? É um filme bem interessante, acho que as pessoas vão gostar.
De la vida humana. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental.
Os Sonhos de Pepe, hoje e amanhã, em duas sessões, às 4 da tarde e às 7:30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde, em Londrina. Classificação, 10 anos. Duração, 86 minutos. Ingressos a um preço único de R$10. E um detalhe importante, o Ouro Verde aceita pagamento apenas em dinheiro, não sendo possível o pagamento em cartão. Estão abertas as inscrições para o Processo Unificado de Seleção Socioeconômica 2025 para os seguintes programas: Auxílio Permanência, Vaga na Moradia Estudantil, Subsídio Ampliado para o Restaurante Universitário e Empréstimo Instrumental Odontológico. O período de inscrição para o Processo Unificado de Seleção Socioeconômica segue até 15 de abril. E o Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL, o SEBEC, informa também que o estudante que necessitar fazer a confecção ou renovação do cartão de transporte escolar, há um horário estendido de atendimento até 11 de abril no posto de atendimento Transportes Coletivos Grande Londrina do SEBEC no campus da universidade. O horário de atendimento é o seguinte, das 8 da manhã às 11:30 da manhã e da 1 da tarde às 6:30 da tarde. Promoção Volta às Aulas da Eduel tem livros com 50% de desconto. A editora da Universidade Estadual de Londrina, Eduel, promove até 17 de abril o mês do livro Eduel. Promoção de Volta às Aulas e Dia do Livro. Todos os títulos publicados pela editora estão à venda com 50% de desconto, uma iniciativa que marca o início do ano letivo 2025 na universidade. Os livros podem ser adquiridos no site da Eduel, no endereço www.eduel.com.br, com o uso do cupom de desconto, AULAS50, e presencialmente na livraria Eduel, localizada no campus. Mas atenção, o desconto da promoção não se aplica às agendas permanentes e livros já vendidos a preços especiais. As obras publicadas pela Eduel, livros técnicos, literários, acadêmicos e traduções, podem ser consultadas no site. São títulos impressos e na versão e-book, publicados em todas as áreas do conhecimento, entre eles mais de 40 obras da categoria infanto-juvenil. A Eduel é uma editora universitária que publica livros em 6 linhas editoriais. Livros acadêmicos, arquivo e memória, diálogos pedagógicos, infanto-juvenil, expressão artística e EAD. Agora vamos ao horário de atendimento da livraria aqui no campus. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Você também pode fazer contato por WhatsApp. O número é 43-3371-4683 ou ainda pelo e-mail livrariaeduel@uel.br. Estão abertas as inscrições para o curso de extensão Movimentos Sociais na América Latina. A promoção é do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL. O curso será realizado de 9 de abril a 22 de maio, na modalidade online, com transmissão no YouTube pelo canal NDPH Enesila de Lima UEL. Terá 20 horas de duração e será ministrado pelos professores André Lopes Ferreira, Caio Pedrosa da Silva e Raquel Fernandes Lanzoni. A coordenação geral do evento é do professor José Miguel Arias Neto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 9 de abril pelo site da PROEX, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade. Haverá certificação. Você pode obter mais informações também no perfil do NDPH no Instagram, ndph.uel.
UEL FM Notícia.
Apresentação Eliette Vanzo, diretor de estúdio Ricardo Lima, direção-geral Edir Pedro. Uma ótima tarde a você e continue com a UEL FM.
UEL FM Notícia.